aí, galera, tudo bem com vocês? Essa é a transmissão sobre o estudo dirigido de enzimas. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso PLE, Período Letivo Especial, período 2020-1. Curso de Bioquímica da disciplina Biologia para a Saúde 1, também conhecido como BioSal. Vocês vão ouvir mais 10 perguntas de estudo dirigido, como sempre, só que dessa vez com uma pequena diferença. É que devido a alguns problemas técnicos, hoje não são nossos queridos alunos que lerão as 10 perguntas, mas elas serão lidas por uma voz famosa, uma voz marcante, já bem conhecida de vocês. E dessa forma vamos dar as boas-vindas para ela, a voz de Regina Bittar.
Olá, me chamo Regina Bittar e sou a voz por trás das traduções do Google. Olá, professor Leonardo, é um prazer conversar com você.
Imagina, Regina, o prazer é todo nosso. E me diz aqui, você já participou de alguma coisa assim? É estudo dirigido de bioquímica? Qualquer coisa do tipo?
Professor Leonardo, confesso que não, mas eu tô bem relaxada e bem tranquila. Pode começar a hora que o senhor quiser.
Beleza, então, sem mais delongas, vamos começar. Pergunta aí, Regina.
Pergunta número 1, o que são enzimas?
E respondendo à primeira pergunta, enzimas são proteínas especializadas em regular a velocidade das reações que ocorrem no interior das células. Ou seja, elas são catalisadores biológicos.
Pergunta número 2, o que é energia de ativação?
Energia de ativação é toda a energia necessária para que a reação química aconteça. Ela é a energia mínima necessária para que a reação ultrapasse o seu estado de transição e dessa forma seja capaz de transformar os reagentes em produto.
Pergunta número 3. Diferencie sítio ativo de sítio catalítico.
Sítio ativo é o local onde o substrato se liga na enzima para ser transformado em produto, enquanto o sítio catalítico é uma outra região da enzima onde moléculas acessórias ali se ligarão para regular a velocidade da reação. No sítio catalítico se ligam cofatores ou coenzimas.
Pergunta número 4. Fale dos dois modelos de interação enzima-substrato.
Um dos modelos de interação enzima-substratos mais conhecidos é o modelo chave-fechadura. Nesse modelo de interação, sítio ativo e substrato possuem a mesma forma ou se encaixam perfeitamente. Nesse modelo de interação enzima-substrato, estamos falando de afinidade, ou seja, da especificidade que cada enzima tem pelo seu substrato. Já o segundo modelo de interação, conhecido como encaixe induzido, em princípio, sítio ativo e substrato não possuem a mesma forma. Mas, quando o substrato se aproxima do sítio ativo da enzima, este é capaz de provocar no sítio ativo uma mudança conformacional, fazendo com que agora substrato e enzima consigam se reconhecer e se encaixar. Nesse modelo, descrevemos a plasticidade do sítio ativo da enzima, mostrando que, embora exista uma afinidade determinada por um específico substrato, esse substrato pode sofrer uma pequena variação para induzir no sítio ativo da enzima essa mudança conformacional.
Pergunta número 5. Diferencie coenzima de cofator.
Cofatores são átomos ionizados, ou seja, coisas pequenas capazes de se ligarem ao sítio catalítico da enzima, enquanto as coenzimas são moléculas orgânicas, ou seja, maiores, também capazes de se ligar ao sítio catalítico das enzimas com a mesma função regulatória. A maioria dos precursores de uma coenzima são as vitaminas hidrossolúveis. Já os cofatores podem ser os íons ferro, cálcio, magnésio e etc.
Pergunta número 6. O que é uma enzima alostérica?
Enzimas alostéricas, aquelas existentes no metabolismo, são enzimas que, além do sítio ativo e do sítio catalítico, possuem um sítio a mais chamado de sítio alostérico. Ali se ligarão moléculas regulatórias chamadas de moduladores positivos ou negativos. Os chamados moduladores alostéricos positivos são aqueles responsáveis por ativar ou acelerar a velocidade de ação das enzimas, enquanto os moduladores alostéricos negativos fazem o contrário, ou seja, diminuem a velocidade da reação ou inibem as enzimas.
Pergunta número 7. Quais características definem o modelo de inibição irreversível?
Uma inibição enzimática irreversível é caracterizada por possuir um inibidor que se liga ao sítio ativo da enzima por meio de uma ligação forte, covalente, formando um complexo estável capaz de destruir a atividade enzimática.
Pergunta número 8. Fale do modelo de inibição reversível competitiva.
Ao contrário da inibição anterior, a inibição reversível competitiva tem um substrato que se liga ao sítio ativo da enzima de forma fraca, ou seja, por meio de uma ligação instável, não covalente. Nesse tipo de inibição, substrato e inibidor possuem a mesma forma, competindo pelo sítio ativo da enzima. E a única forma de reverter esse tipo de inibição é aumentando a concentração do substrato no meio de reação. Dessa forma, alteramos o KM aparente da enzima para que consigamos atingir a mesma velocidade máxima.
Pergunta de número 9. Como estão KM e V máximo na inibição reversível não competitiva?
Na inibição reversível não competitiva, diferentemente da inibição anterior, o KM continua igual, mas o V máximo diminui. Isso acontece porque o inibidor não se liga no sítio ativo da enzima. Ele se ligará no sítio catalítico, provocando dessa forma a inibição sem alterar o KM. Esse tipo de efeito é provocado, por exemplo, pela adição de metais pesados no meio de reação.
E finalmente, pergunta de número 10. O que são zimogênios e como eles são ativados?
Zimogênios são nomes clássicos dados às enzimas que ainda não possuem atividade enzimática. Essas enzimas são sintetizadas com sequências sinais que podem ser removidas por meio de autoclivagem, por exemplo. Um zimogênio só passa para o seu estado ativado após atingir o seu pH correto, o seu sítio de atuação correto ou mesmo a sua temperatura ótima. Um exemplo bem didático de zimogênio é o tripsinogênio, ou seja, o precursor da enzima tripsina. A enzima tripsina é sintetizada na forma de tripsinogênio, ou seja, no seu estado inativo, e passa para o seu estado ativo, ou seja, na forma de tripsina, apenas quando ela atinge o pH ótimo dentro do sítio estomacal. Para isso, a enzima precisará atingir o seu pH ótimo, pH esse muito ácido, que é atingido quando o ácido clorídrico é secretado pelo pâncreas no estômago, fazendo com que o tripsinogênio passe para a forma de tripsina, atuando como uma peptidase responsável por digerir as proteínas adquiridas na sua dieta. Obrigado, galera, por mais esse estudo dirigido e peço desculpas por demorar um pouco mais para soltar esse áudio. Isso aconteceu devido a problemas de saúde que tive. Problemas esses já resolvidos. Então, galera, a mensagem de hoje é: se cuida, cuida da sua saúde. Fiquem com Deus e até a próxima.